Graças ao nosso Deus, que é tão gracioso, a Ele seja a glória e a honra para sempre. Ansiamos estar naquele direto conhecimento de Deus, dentro de uma esfera da eternidade, tendo já saído deste corpo mortal e recebido o corpo que nos dará plena liberdade com o Senhor, né? Louvamos o Senhor. Olhando o livro de João, ele é um livro de teologia, ele tem as doutrinas mais fundamentais do cristianismo. E uma delas é a doutrina do conhecimento de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E este conhecimento é a vida eterna. Então não adianta conhecermos de tudo e de tudo se não conhecermos a Deus. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, quero ler o último versículo do capítulo 30, 16, o versículo 33, e depois vou retornar um pouquinho. Fazer um pouco de recordação, né, de algo importante nesse capítulo. Sempre é bom retornar e ver como o Senhor deixou os segredos espirituais. Jesus, ele fala no último versículo do capítulo 16, diz: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ele está anunciando que no mundo eles vão ter aflição, mas não há motivo para desespero, porque em mim tenhais paz. Sabemos que o desespero bate naqueles que não têm Cristo. Então ele diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ou, numa outra versão, diz: tende confiança. Eu venci o mundo, eu venci o mundo. Então, Jesus foi vencedor. E ele também nos chama para sermos vencedores. Temos um adversário nosso, um obstáculo, que é o mundo. Mas o Senhor Jesus venceu. Então, o Senhor tem a promessa aos vencedores. Jesus é o grande vencedor e ele deu promessa para os vencedores. No Apocalipse nós temos promessa para todas as igrejas ao vencedor. E aqui Jesus está dizendo: certamente vocês vão vencer. Eu digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, tendo confiança, eu venci o mundo. É claro que o Senhor Jesus está focando e o coração deles nunca terão amor pelo mundo. Porque o amor pelo mundo já é uma derrota. Então, Jesus, como grande vencedor, ele está nos dando a promessa aos vencedores. Quando olhamos no Apocalipse, quando olhamos as cartas dos apóstolos, nós vemos sempre a promessa de um prêmio no final. Vamos ver aqui um segredo importante: os que seguem o Cordeiro vencerão. Então, o segredo é continuar seguindo o Cordeiro, seguindo a Jesus. Os que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Então, sempre terão vida. A nossa relação com o mundo sempre produzirá morte. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, nós vamos morrendo. Nosso espírito vai se apagando e nossa alma vai se inchando cada dia. O mundo, ele promove a alma dos homens. E no fim, ele ceifa a alma deles. Então, Mas vemos também que não podemos pensar que o mundo é uma coisa inofensiva, um bichinho tão assim de estimação. Não, ele tem um príncipe e é o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Esse é o príncipe do mundo hoje. Ele será aprisionado quando o Senhor Jesus vier em sua glória, né, com todos os seus santos. Então, ele será aprisionado. E daí, no fim do milênio, ele terá sua sentença e será lançado no lago de fogo. Vamos considerar aqueles que seguiram o Senhor no Antigo Testamento, na jornada, a peregrinação do Egito até Canaã. Quantos que foram os vencedores? Nós vemos que existiu dois homens que foram vencedores, Josué e Caleb. A Bíblia diz que neles houve outro espírito. Neles houve um espírito de Cristo, não um espírito de crítica ou espírito do mundo. Não houve nenhum outro espírito deste mundo que atuou na vida deles. Mas eles foram homens espirituais que suportaram as provas no meio do caminho. Por quê? Eles não estavam seguindo o curso do bem-estar, né? Eles não estavam seguindo o curso de líderes que oferecem, né, uma boa vida. Não. Eles estavam seguindo o Senhor, que os colocou dentro de um deserto para chegar a Canaã, a meta final. Mas só dois chegaram na meta final. A nossa carreira espiritual também, nós vamos chegar a uma meta. Mas quantos chegarão ao final? Às vezes começamos bem no início, corremos como a lebre, muito rápido, e de repente chegamos na metade, vamos diminuindo o ritmo, e no final já estamos tropeçando, e aqueles que vinham lá no final estão passando à nossa frente, porque nós resolvemos relaxar um pouquinho. Então, a Bíblia fala que Josué e Caleb perseveraram em seguir o Senhor. Perseverança. A igreja primitiva perseverou. A igreja atual tem que perseverar. Perseveraram em seguir o Senhor. Então, quero colocar assim, que Jesus, ele colocou o mundo aí como um grande obstáculo para a nossa perseverança. É uma batalha contínua a nossa vida. Nós estamos sofrendo a ação da pandemia porque estamos no mundo. E Deus não prometeu nos tirar do mundo, né? Ele disse que nós estaríamos no mundo e sofreríamos aflição. Mas ele falou isso antes da descida do Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é o poder de Deus na nossa vida, é a consolação, ele próprio nos consola, os que estão abatidos e os que estão atribulados, né? Aqueles que ganham a sustentação para sua família sabem o quanto é difícil isso. A batalha, né, por conseguir realmente o pão de cada dia. Mas se a graça de Deus não estiver sobre nós, se o Senhor não nos der saúde, nós estaremos realmente fadados a fracassar nessa parte. Porque nós temos que contar com o Senhor. Nós temos que honrar o Senhor. Nós temos que tributar ao Senhor glória e força todos os dias. Então, como vamos vencer? Jesus, eu quero mostrar alguns segredinhos aqui. Jesus estava falando sobre a descida do Espírito Santo, e no versículo 24, ele diz: Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis. Quer dizer, apresente o teu pedido e você receberá, para que a tua alegria seja completa, né? Considerando assim, aqui numa outra versão, nos diz assim: até agora não pedistes nada em meu nome, pedi e recebereis, assim a vossa alegria será completa. Maravilha! O Senhor Jesus tem prazer de que nossa alegria seja completa, mas essa alegria é uma alegria que já recebemos dele. Então, é um compartilhar, né, de alegria, um compartilhar da parte do Senhor. Então, o que que o Senhor está mostrando aqui? Nós já vimos em compartilhar passados que Jesus está mostrando que ele ia inaugurar com a descida do Espírito Santo, inaugurar uma era da oração, a era da intercessão, a era de uma súplica, de um clamor, de petições de céu aberto, quando o Senhor iria responder nossas orações, mas porque o céu estaria aberto, o véu se rasgou, então o trono da graça está aberto, nós vemos ali o Santo dos Santos está aberto, glória ao Senhor por isso. Então, o que devemos fazer para sermos vencedores? Devemos nos valer da oração e dessa promessa de Jesus, que disse: pedi e recebereis, pedi e recebereis. Nós não temos por que estar numa batalha e não pedir socorro de Deus. Se tivermos necessidade, por que não contamos com Deus? Nós, às vezes, contamos com a força do nosso braço, a nossa sabedoria, nós temos bastante habilidades, mas vamos contar com Deus. A oração é para isso, para quem quer contar e confiar em Deus. Então, devemos nos valer da oração que busca a verdadeira alegria na comunhão com o Pai e com o seu Filho, em esperança em sua vinda e na virtude do Espírito Santo. A palavra diz ali estamos lendo aí de João 16, 24, agora Romanos 15, 13. Vamos ver Romanos 15, 13. O que nos diz a carta aos Romanos? Nos fala da oração nesse versículo 15 e 13, né? Fala da esperança. Ele diz que o Deus da esperança vos encha de toda a alegria, ou gozo e paz na fé ou em crença, para que transbordeis de esperança pela força do Espírito Santo, ou pelo poder do Espírito Santo. Agora na versão corrigida, então nós vemos que a nossa oração vai buscar essa verdadeira esperança, tendo confiança em Deus. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença ou em fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Veja o quanto é importante o Espírito Santo. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis na esperança pela virtude do Espírito Santo. Olha, o poder do Espírito Santo leva-nos a ter grande esperança, abundante esperança da glória de Deus. Então, e também as nossas orações são com toda a confiança que vamos ser respondidos. Isso é a certeza que o Espírito Santo dá, que realmente as orações serão respondidas. Então, devemos dar graças a Deus. Também, agora, vou ler, eu li aí a parte do versículo, eu citei a questão do verso 24, que diz: Até agora nada pedis em meu nome, pedis e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Agora eu vou saltar do verso 26 até o 28. Então diz assim: Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. A outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então, o que podemos ver aí? Algum segredo para vencer o mundo? O Senhor estava dizendo: naquele dia pedireis. Como foi dito, ele inauguraria a era da oração pelo Espírito Santo. Então, Jesus está falando naquele dia, significa aquele dia do Pentecostes, aquele dia que eu enviarei o meu Espírito. Pedireis em meu nome, não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então, que segredo podemos ver aí? Então, sabemos que naquele dia, Jesus está dizendo da descida do Espírito Santo, que se inaugura a era da oração, do céu aberto, aos amados do Pai. Veja, aqui há um segredo. Se para vencermos o mundo, nós precisamos ser aqueles que são amados do Pai. E quem são eles? São esses do verso 27, pois o mesmo Pai vos ama, visto como me amastes e crestes que saí de Deus. São aqueles que amam o Senhor Jesus e creram nele. Aqueles que amam o Filho e creem nele. Por isso vencem o mundo. Nós não podemos vencer o mundo sem amar a Deus. Deus prometeu o prêmio aos vencedores. E qual é a posição que devemos estar perante Deus para vencer o mundo? É o amor com fé. É a posição do vencedor. O Espírito Santo me dizia hoje, olhando para os discípulos, que talvez a fé deles era pequena, mas eles tiveram uma fraqueza de fé, mas todos eles cometeram determinados erros, especialmente Pedro. Porque tinham amor pelo Senhor. Eles tinham amor, mas não tinham uma grande fé para acompanhar Jesus por onde quer que seja. Mas eu queria dizer assim que o Espírito Santo estava me mostrando que uma fé pequena com amor é melhor do que uma grande sem amor. Às vezes, nós temos uma fé para remover montanhas, mas se não tiver amor, não adianta nada, nada seria. Às vezes temos uma fé pequena, mas temos um grande amor pelo Senhor. Então podemos chegar ao final da carreira. Claro que nós não vamos nos contentar com uma fé pequena, mas aqueles que têm um grande amor pelo Senhor, certamente Deus lhes aumentará a fé. Então, vemos que uma fé pequena com amor é melhor do que uma grande sem amor. Então, esses discípulos tinham uma fé pequena, mas tinham amor pelo Senhor. E juntavam, foi o que Jesus disse: pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Vamos praticar, às vezes nós pensamos assim: ah, não tenho fé suficiente, Mas se você tem um impulso do amor pelo Senhor, faça, mesmo naquela pequena fé. Essa fé pode realmente se tornar alguma coisa gloriosa em tua vida, se ela for direcionada para o Senhor. Então, devemos realmente glorificar o Senhor, porque Ele sabe observar o coração que tem amor e o coração que não tem. Às vezes, uma pessoa tem uma grande fé, mas ele faz um ato heróico, mas ele não consegue dar um copo d'água em amor para alguém. Então, ele é o herói que quer ser realmente visto como um herói da fé, mas ele não quer ser visto como um pequeno servo de Deus. Né? Glória ao Senhor, porque Ele é maravilhoso, sabe recompensar todos que o amam. É como viver também. Nós devemos viver como o Filho de Deus viveu. Ele viveu de passagem, sempre com o coração no Pai. Ele viveu de passagem neste mundo. E sempre com o coração do Pai. No Pai, né? Devemos sempre deixar o mundo para uma relação mais íntima e gozosa com Deus. Fazer o que o Filho de Deus fez. Sair do mundo e vim, sair do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Nós temos uma meta. Nós saímos de Deus. Nós somos gerados de Deus. Nós não somos originados na terra. Nós somos originados no céu. Temos que ir deixando o mundo para voltar para o seio de Deus. Por exemplo, há um versículo na Bíblia que diz que Jesus Cristo está no seio do Pai e ele estava aqui na terra. E há outro versículo em João, capítulo 13, verso 23, diz: ora, um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, para estar no céu, nós precisamos estar reclinados no seio do Filho. Quando o Filho estava na terra, ele estava no seio do Pai. E agora, ele está no céu, nós estamos reclinados no seio do Filho. Então, assim nós vencemos o mundo, numa intimidade, sentindo o pulsar do coração de Jesus. Viver como ele viveu. E nós olhamos no versículo, para comprovar isso, João 1:18 diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O testemunho de Jesus foi falado quando ele estava aqui no mundo. Então, devemos sempre deixar o mundo para uma relação mais íntima e gozosa com Deus. Viver nesse seio maravilhoso do Filho. É o que nos diz aí em 16:28, né? Sair do Pai e vir ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Essa é a nossa relação. Depois que o Espírito Santo desceu, ele nos introduziu no seio do Filho. Nós é como que, se alguém é batizado pelo Espírito Santo, é como que parece que ele flutua neste mundo, não está mais vinculado a ele. Olha, é muito importante, é muito bom experimentar o batismo com o Espírito Santo. Alguns irmãos diziam que certas irmãs no passado, que foram tão piedosas e andavam com Deus, que quando eles olhavam, parece que elas não tocavam no chão. Então, a nossa vida vai se desvinculando. Por isso que a nossa vida, no poder do Espírito Santo, ela é muito bem longe deste mundo. Então, a nossa relação, né, devemos construir, né, a nossa relação com Deus, a quem nós devemos, né, a quem não vemos, melhor dizendo, e nos garante um futuro de verdadeira glória. Essa relação com Deus é que nos garante um futuro de verdadeira glória. A relação com o mundo e a adaptação com os seus moldes irá comprometer a vontade de Deus e sua apreciação por nós, já que o amor pelo mundo é uma deslealdade ao amor do Pai. Então, devemos tomar esse posicionamento, né? E agora nós entramos no capítulo 17, que vai ser alguma coisa assim radical em relação ao mundo. Nós tratamos o mundo, nós nos separamos do mundo radicalmente quando nós começamos a conhecer a Deus. Então, o capítulo 17, do verso 1 a 3, vamos ler. Aqui é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está aqui orando por ele, e ele pede. Ele mesmo faz valer de uma petição de fé aqui. Ele diz: Pai, chegada a hora, glorifica teu filho. Então, na cruz, onde estaria a glorificação do filho? Que na cruz o filho venceria o pecado, a carne, venceria o diabo, a morte. Então, pela morte, o Senhor Jesus já foi glorificado, sendo vencedor, né? Venceu o mundo ali, venceu o diabo, venceu a morte, porque ali foram todos sepultados junto com o Senhor Jesus. Né? E na ressurreição, o Filho de Deus ressuscitou para ser glorificado. Então, ele fez uma petição: glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. E sabemos que no versículo 4 ele diz que glorificou o Pai, tendo consumado esta obra. Que obra? A obra da cruz, a obra da redenção. E vemos aqui. E nós vamos para uma outra esfera, que esta oração é uma oração de um homem celestial. Então, nos transporta para uma outra esfera, o Senhor Jesus. Ele, estando no mundo, dentro de outra esfera, que não é temporal. O Senhor Jesus estava dentro de uma outra esfera, que não era temporal. Uma vida que nenhum dos viventes tem. A vida do Filho em sua natureza divina. Só aqueles que creram e receberam o Senhor Jesus têm esse tipo de vida. Qual vida? Uma vida celestial, estando no mundo, estando na terra, mas, conforme lemos João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E também, a segunda carta de Pedro, temos o tipo de vida que o Senhor nos deu neste mundo. Nós vivemos por esta vida. Vivemos 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Olha, a vida e a piedade vão crescendo em nós pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, a vida eterna é esta, que te conheço a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Então, a vida eterna é o quê? É a vida de Deus em qualidade e a piedade, que é uma vida relacionada à sua santidade, à sua própria pureza, ao seu próprio temor. Então, diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos nos tornando mais piedosos. Porque quanto mais conhecemos o Senhor, mais transformado nós vamos sendo. Vamos sendo recebendo mais vida, que é vida abundante, e vamos recebendo mais piedade, que é uma vida mais separada do mundo. É uma vida mais unida a Deus. Uma vida semelhante à de Deus. E como viver a vida semelhante à de Deus? A vida do Filho, que nos chamou por sua glória e virtude, como diz aqui, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Olha que maravilha. Havendo, a natureza divina é que faz a gente escapar do mundo. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha, uma pessoa que não tem natureza divina jamais escapa das garras do mundo. Não escapa. Ela corre desesperadamente para abraçar o mundo. Por isso que muitos se batizam, mas não se batizam. Eles tomam um banho no rio. Porque eles saem dali e passam um tempo, eles estão loucos pelo mundo. Então, quer dizer, faltou a natureza divina. Faltou aí tudo, a piedade. Porque eles não tiveram realmente uma fé em Deus genuína a ponto de serem mudados de natureza. Tem que nascer de novo. Conhecimento de Deus é realmente a maior evidência de que nós entramos na vida divina, na natureza divina. A vida eterna é o divisor das águas. As águas de baixo e as águas de cima. Vamos ver aí João capítulo 4. A vida eterna é o divisor das águas. João capítulo 4, versículo 10 a 14. Aqui tem um divisor das águas que Jesus coloca. Ele diz: Jesus respondeu e disse, está falando com a mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e bebendo ele próprio dele e aos seus filhos seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Vamos comparar. Água de baixo, mundo. Qualquer que tomar desta água do mundo tornará a ter sede. Porque as coisas aqui são espirituais. Jesus está usando a figura da água para mostrar o quanto as pessoas bebem deste mundo. e nunca se saciam. Nunca estão saciadas. Elas nunca vão saciar sua alma. Então, Jesus diz, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Tanto é que essa mulher tinha 5 maridos. Então, ela estava bebendo muito deste mundo, muito dos homens, dos maridos. Tinha o primeiro homem, bebeu da cisterna dele. O segundo homem, ela bebeu daquela cisterna. Daí o terceiro homem também bebeu daquela cisterna. Bebeu da cisterna do quarto homem. E bebeu da cisterna do quinto homem. E daí, da cisterna do sexto homem, Jesus disse, e esse que você tem não é teu marido. Jesus é maravilhoso, nós podemos tentar nos saciar de todas as relações nesse mundo, mas só uma vai nos saciar, aquele que foi nos dado para nós como marido. Tudo que temos aqui não é nosso marido, só há um marido, a saber, Cristo. Então ele diz, continuando aqui no verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Esse marido tem provisão maravilhosa. Ele nunca vai deixar a gente com sede. Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. A vida eterna é o divisor das águas. O mundo, nós bebemos, 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 nos alegramos e tal, mas nunca produzirá a vida eterna em nós. Mas quando bebemos da água que Jesus dá, a vida eterna brota como uma fonte que salta para a eternidade. Então, essa água é a água viva. A água viva, como diz no verso 10, se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água que produz morte e tem a água que produz vida. Então, devemos ver que há um divisor das águas aí. Quando conhecemos a Jesus, há uma separação das águas. Recebemos águas de cima, água viva. Enquanto não conhecemos Jesus, ficamos tomando da cisterna rota deste mundo. Nós precisamos da água viva que faz nos saltar para a vida eterna, para o conhecimento de Deus. Nós saltamos para o conhecimento de Deus. Então, por isso que eu digo, é o divisor das águas. Essa relação com o Senhor, esse conhecimento de Cristo, beber de Cristo. Também a palavra de Deus diz aí, conheçam a ti só. Verso, agora voltando a João 17, falando do conhecimento, falando da vida eterna, essa vida eterna dá um, essa água viva faz saltar para a vida eterna, quer dizer, salta para dentro do conhecimento, do oceano do conhecimento de Deus. Que maravilhoso isso. Diz aqui, conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Se existe um Deus verdadeiro, é porque os outros são falsos. Falsos deuses, os ídolos são falsos deuses. Então, conheço a ti só como único Deus verdadeiro. Então, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui é o verdadeiro terreno onde a fé e o amor são investidos. Se você quer investir, faça um bom investimento com amor e fé no conhecimento de Deus. Então, o amor e fé são investidos no eterno fundamento da salvação. Esse é o eterno fundamento de glória. O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo é o eterno fundamento de glória. Não há maior do que este. Não há fundamento de glória maior do que este. O de conhecer a Deus. Através de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha em Filipenses capítulo 3, onde Paulo fala da excelência do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Paulo, aqui no capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 7 até 7 e 8, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Paulo tinha ganho muita coisa neste mundo. Aí diz aqui, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo vem pelo seu conhecimento. Essa aqui, João 17:3, é a maior teologia que eu conheço na Bíblia. E é a teologia mais de fácil compreensão. O irmão Christian Shen falou que se a teologia é boa, ela deve ser compreendida por todas as pessoas. Se nós temos um conhecimento de Deus, ou temos entendimento das coisas da palavra, é simples. Se eu apresentar e todo mundo compreender. Então, eu penso que o versículo 3, do capítulo 17, é a forma mais simples de Jesus apresentar teologia. Glória a Deus por isso, porque até uma criança sabe o caminho da teologia. E o livro de João foi escrito para que todos entendessem teologia. Então, glória ao Senhor. Este é o versículo, assim, preferido de teologia para mim. Por quê? Porque é fácil de entender. Jesus dá bem claramente, dizendo, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só. O que, que é teologia? Conhecer a Deus. Conheçam a ti só o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E Deus já deu o caminho do conhecimento teológico. Porque nós olhamos em 2 Coríntios, capítulo 4, creio que citei esse versículo a semana passada. 4, verso 6 nos diz, porque Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quando se fala de iluminação do conhecimento da glória, nós vamos precisar do Espírito Santo. Não tem como ter iluminação para conhecer a Deus através de Jesus Cristo, senão pela iluminação do Espírito Santo. A luz que temos é o Espírito Santo. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 18, ele diz, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Para tudo isso precisamos, conforme diz a palavra, verso 17 aí de Efésios 1, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então, quando falamos de iluminação para conhecimento de Deus, precisamos do Espírito Santo. É impossível nós não realmente contarmos com o Espírito Santo para a iluminação. Ainda falando do fundamento de glória, esse conhecimento de Deus é o único, é o maior fundamento de glória para nós. Vamos voltar um pouco, porque eu já estava passando algo de suma importância, que é o fundamento de glória, que é o conhecimento do Senhor. É em Jeremias, capítulo 9. Vamos abrir aí. Será importante nesses estudos, se você ficar bem atento, sentado com um caderninho e anotar cada segredo espiritual que depois você precisará no decorrer da carreira espiritual. Capítulo 9, verso 23 e 24. O fundamento de glória é esse aqui. Esse será a tua teologia. 9, verso 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Deus não está importado com isso, com a sabedoria, nem com a força e nem com as riquezas. Isso não vai levar muita coisa concernente à glória de Deus. Mas, verso 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus se agrada do quê? Do conhecimento dele. Também Oséias. Vamos encontrar o livro de Oséias. Se Deus se agrada de que você se glorie no conhecimento dele, então, o conhecimento dele é o fundamento de glória. Oséias capítulo 6, ele diz, depois da salvação, no verso 1 e 2, falando da nossa salvação, ele salta para o conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, considerando quanto nós prosseguimos para conhecer o Senhor, nós sabemos que não podemos conhecer por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo. Olha o que Deus faz. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se nós temos esse interesse, se nós temos realmente, atendemos essa chamada, então nós olhamos que diz assim, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá. Aí o Senhor virá com seu conhecimento. Mas enquanto nós não temos a atitude de fé para a chamada de obediência para conhecê-lo, então ele não virá a nós. A nós virá como a chuva serôdia. Agora, continuando, vamos saltar para o versículo 6, que diz que Deus se agrada disto. Então diz assim, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. A misericórdia, diz assim, quero misericórdia e não sacrifício, porque conforme os ritos da lei, o que eles valorizavam muito era o sacrifício no altar. Era aquele sacrifício. Eram as ofertas. Era tudo aquilo. Um animal morto se oferecendo a Deus. Mas o Senhor está dizendo que o verdadeiro sacrifício seria a misericórdia de Deus sobre a cruz. Lá, quero misericórdia, significava. Então, que o sacrifício da lei não trazia misericórdia, porque não extirpava o pecado, não apagava o pecado. Mas quando a misericórdia de Deus na cruz do Calvário foi ali apresentada por Cristo, então isso agradou a Deus. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E agora, depois do sacrifício, da misericórdia de Deus na cruz, abriu-se outro caminho, o do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Que maravilha! Mais do que holocaustos. Então, conhecer a Deus é o maior fundamento de glória, se não o único fundamento de glória. Então, também, Deus é o único Senhor. Aqui, agora vamos ler para encerrarmos aqui, Marcos 12, onde o Senhor Jesus coloca esta meditação é maravilhosa, ela nos abre o leque da revelação de Deus. Aqui, verso 28 a 31, diz: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então, primeiro mandamento é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Aqui está: conhecimento de Deus nos livra de toda a idolatria. Nós temos Deus como único, único Senhor. Idolatria é o pecado dos que não conhecem o único Deus verdadeiro. Então, aqui nós temos, né, que a vida eterna é um conhecimento de Deus que vai crescendo, nós vamos crescendo em vida. Precisamos ver o quanto realmente é importante conhecer o Senhor. É o único conhecimento que realmente redunda em glória. E devemos realmente estar atento para isso, para a glória de Deus, né? Que o Senhor nos dê iluminação do entendimento, pelo poder do Espírito Santo, né? Para podermos servir esse Deus maravilhoso, como filhos que querem conhecer quem é nosso Pai, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe, né, cada um.